Bom, nós vamos iniciar as atividades no dia 10, está programado para iniciarmos nesse dia. Nós estamos preparados para iniciarmos as atividades, está tudo pronto. E nesse contexto, as aulas, quase certeza, vão iniciar com atividades online, ou seja, as aulas síncronas, tendo em vista que a bandeira ainda é vermelha, então não vamos ter nenhum decreto, provavelmente, do governo estadual, ou seja, municipal também, que há uma discussão de quem assume essa responsabilidade nesse momento. Então, o cenário é iniciarmos as aulas síncronas e, no momento que tivermos a autorização, nós estamos com protocolos prontos, preparados para iniciarmos também as atividades presenciais.
Certo, reitor. O que consta nesse protocolo para dar segurança aos alunos voltarem às aulas presenciais?
Evidentemente que nós vamos ter um processo de identificação, quem estiver com febre, já encaminhar para fazer teste, um exame, então um monitoramento e demais, o uso de álcool gel, e estamos vendo até equipamentos para identificação e higienização dos nossos espaços. Nas atividades que nós tivemos a oportunidade de realizar no semestre anterior, que terminou esses dias, nós, nos laboratórios, já fazíamos isso, né? Na área da medicina, nós tínhamos uma autorização para um funcionamento, na medida que um aluno entrava no espaço, depois que ele saía, era higienizado. Então, nós temos todo um protocolo que já seguimos no primeiro semestre, inclusive esse protocolo nós passamos para outras universidades no Brasil, fomos os primeiros que organizamos nesse sentido. Temos o acompanhamento do pessoal da área da saúde, não só da medicina, mas da saúde como um todo.
A partir disso, a gente sabe que a Universidade de Caxias do Sul recebe essas pessoas entre alunos e professores, o que pode, né, fazer aglomerações, porque antes da pandemia a gente sabia que havia uma circulação bastante grande de pessoas no entorno da universidade, mas também dentro. O que a Universidade de Caxias do Sul está fazendo para evitar aglomerações dentro da instituição com essa possibilidade de volta às aulas para o dia 10 de agosto?
E evidentemente que grandes aglomerações nós não vamos permitir e não vamos ter eventos em princípio, porque não é possível. Inclusive as turmas grandes que nós temos, os alunos, na medida que voltarmos e for possível voltar com as atividades presenciais, nós vamos ter todo esse cuidado respeitando os distanciamentos. Então, o uso de máscara, essas coisas serão cobradas. Então, esse é o entendimento nosso.
E, reitor, sabemos que o governo estadual planeja esse retorno às aulas no estado lá para agosto, respeitando algumas etapas, né? Vai ser um processo por etapas. E na Universidade de Caxias do Sul, como seria esse processo para esse retorno, para receber os alunos, sendo que a universidade recebe uma grande quantidade de estudantes?
Nós temos uma circulação, assim, no campus, entre professores, funcionários, dá umas 15 mil pessoas, considerando também 1.000 funcionários no hospital geral. Então, veja bem que é um grande número de pessoas circulando. Nós estamos avaliando que o retorno ele vai acontecer num processo de evolução. Primeiro, as atividades práticas, as disciplinas que exigem atividades práticas, laboratórios, que são menos pessoas. Nesse caso, nós temos 3.500 alunos que precisam realizar atividades práticas, que está previsto nas disciplinas para o segundo semestre. Então, na medida que houver uma autorização, nós vamos priorizar esses alunos que têm que fazer atividades práticas que exigem laboratório. As aulas que podem ser dadas de uma forma síncrona, essas aulas elas poderão ser postergadas, então a presencialidade ela pode vir na sequência.
Bom, a partir dessa notícia desse possível retorno das aulas à UCS, a gente sabe que reverberou negativamente para uma parcela da comunidade também de estudantes esse retorno pela instituição. A partir disso, a gente vai ter estudantes descontentes com essa volta e que não vão querer voltar a ter uma aula presencial. Como é que vai ser feita essa parte de diálogo com essa parcela de alunos que não querem voltar? Vocês também vão atender essas demandas para aqueles que não querem estar na aula por medo do coronavírus?
Sim, mas veja bem que nós comunicamos com uma carta dizendo claramente, estamos preparados com todos os protocolos para um retorno presencial. No entanto, neste momento, dependemos de todo um contexto. Então, nós que a UCS foi uma das instituições no Brasil que mais se envolveu com o coronavírus e buscou alternativas e soluções. Então, nós não vamos ser irresponsáveis. Então, houve uma confusão, um mal entendido, eu diria, em relação àquilo que nós comunicamos. Nós dissemos para os alunos que, na medida que tivermos condições para retornar, nós preparamos uma estrutura para acolher com segurança. Então, esse foi o comunicado. E aí as questões foram um pouco distorcidas nesse sentido que nós estaremos voltando a qualquer custo. Não é isso que está posto no comunicado e não é dessa maneira que nós vamos agir. Então, nós vamos ter todo o cuidado, inclusive nós estamos discutindo a possibilidade de fazer exames na medida que a gente identifica um aluno que está com febre, encaminhar para o centro clínico. Nós estamos realizando isso hoje, inclusive prestamos serviço para as empresas. Nós podemos também dar esse suporte interno, ou seja, para os nossos alunos.
E por causa desse comunicado, vocês já tiveram desligamento de estudantes?
Não, bem pelo contrário.
Tem outra questão que também centraliza muito os debates, que é a respeito das mensalidades. A gente também teve lá em maio estudantes da UCS entrando no Ministério Público Federal pedindo a redução de mensalidades com apoio do DCE da própria UCS. Com esse debate em voga, vocês pensam nessa possibilidade de diminuir as mensalidades a partir do momento que o aluno não vai ter essa aula presencial e não vai dispor de toda a estrutura colocada pela universidade?
Bom, só a título de esclarecimento, as aulas síncronas exigem a presença do professor. Então, o que substituiu o professor, o aluno não precisa vir na sala de aula na universidade, ele assiste a aula em casa com o professor dando aula. Então, nós não deixamos de cumprir e o governo, através do MEC, autorizou até o final do ano, se precisar, as universidades darem as aulas dessa maneira. Então, o custo para nós é o mesmo. Aliás, o custo aumentou para a universidade porque nós tivemos que investir em infraestrutura na área de TI, capacitar os professores, então está todo mundo trabalhando mais, inclusive o custo nosso aumentou. Então, não houve diminuição de custo por parte da universidade, bem pelo contrário, nós aumentamos o nosso custo. Claro que nesse contexto há um empobrecimento da população como um todo. As empresas estão com dificuldades, enfim, as famílias também estão recebendo menos, muitos perderam os empregos. Então, nós estamos trabalhando da seguinte maneira: o aluno que perdeu o emprego, nós temos seguro. Então, garante o semestre, um aluno matriculado e não paga. Se perdeu o emprego, o familiar. Então, para isso, nós temos o seguro. Com outros alunos que têm dificuldades, nós estamos negociando, prorrogando o pagamento, não cobrando juros, enfim, negociando, inclusive, dando descontos para os nossos alunos e analisando a situação de um a um. O que nós não concordamos é um desconto universal, porque é injusto, porque tem gente que não está com dificuldades e tem condições de pagar.